A poesia é a distância mais curta entre duas pessoas, diz o poeta Lawrence Ferlinghetti, um dos autores mais importantes da geração Beat. Com este podcast, procuramos aproximar-nos das escolhas poéticas dos nossos convidados, esperando, desta forma, ficar mais perto deles e conhecê-los melhor. Acreditamos que o poema ensina a cair, como diz Luísa Neto Jorge, verso que usamos para dar título a este podcast sobre os poemas da vida dos nossos convidados. Da autoria de Raquel Marinho, o poema Ensina a Cair pode ser ouvido e subscrito em qualquer aplicação Android e iOS, no Spotify, Apple e Google Podcasts ou em opoemaensinacair.pt. Estamos de volta para a conversa com Isaac Ferreira, leitor de poesia, programador cultural, bibliófilo, um homem que, por exemplo, nos diz que a poesia é a sua moeda de troca. E se quiserem conhecer melhor esta ideia ou a razão pela qual o Isaac nos diz isto, terão de escutar o podcast na semana passada, onde ficámos a conhecer os primeiros 5 poemas propostos por Isaac Ferreira, que são do Mário Cesarini, João Habitualmente, Adília Lopes, Herberto Eldari, Rafaela Jacinto. E agora vamos para Fernando Pessoa, Álvaro de Campos e
Tabacaria. Meu Deus! E temos aqui mais uma preciosidade, eu depois vou ter de fotografar para disponibilizar. Conta-nos dessa edição que tens aí, Isaac.
Ora bem, a Tabacaria é um daqueles casos. Bem, o Fernando Pessoa é um caso, não é? Uma coisa.
É o mínimo a dizer sobre o Fernando Pessoa, que é um caso.
Eu até diria que o Fernando Pessoa, ele próprio, na verdade, desconvocou-se, e que acho que o que existe são mais os heterónimos. Eu acho que os heterónimos suplantaram o ortónimo. A Tabacaria é um daqueles poemas que são muitos poemas dentro do mesmo, não é? Nós temos esse poema que já de si é algo longo, mas que depois tem ali um conjunto de capítulos dentro dele próprio.
O que é esta edição que temos aqui?
Esta edição é o número 39 da Presença, que foi publicada. Ora, falei do Régio há pouco, o Régio, mas não fosse, foi um enorme divulgador do primeiro modernismo português. Todos aqueles autores, desde o Pessoa, passando pelo Sá Carneiro e o Almada e muitos outros, tiveram presença na Presença.
Na Presença.
Foi publicado, portanto, este número em julho de 33. Uhum. Há uma carta do Fernando Pessoa ao Gaspar Simões, penso que é mesmo do dia 1 de julho, a enviar-lhe o poema para a publicação. Portanto, fazia-se muito rápido isto. Portanto, no próprio mês, no primeiro dia do mês em que a revista sai, o Fernando Pessoa enviou a carta, até a dizer que ao Gaspar Simões, se ele achasse que o poema ia inundar, já não sei propriamente o termo, mas fazer com que a Presença ficasse submersa na Tabacaria Campos, que ele poderia mandar uns poemas mais contidos na sua dimensão. A verdade é que o poema saiu, e este poema também é daqueles jogos que eu gosto. No caso do Pessoa, ele promove muitos, que é nós não ficarmos realmente só por aquele poema. Uhum. O poema leva-nos a podermos descobrir mais coisas. Eu sei que o Fernando Pessoa, pelo menos identificadas, a palavra tabacaria, ele escreveu-a ao longo da sua existência umas 10 vezes.
As coisas que tu
em
sabes,
em textos diversos. e sendo que há duas vezes que ele convoca o Álvaro de Campos, o engenheiro naval
o engenheiro
de Tavira, esse facto, escrever a palavra tabacaria. Mas depois convoca o outro senhor, o Bernardo Soares. Uhum. E eu acho, cá para mim, que há aqui... Estamos a falar mais ou menos da mesma pessoa.
Achas?
Com profissões, atribuições diferentes. Um que basicamente é a extensão interior do outro, sendo que o outro é a extensão exterior do um, mais simplificando. Eu acho que a extensão interior do Álvaro de Campos é o Bernardo Soares. E o Álvaro de Campos é o lado do apogeu do Bernardo Soares. Portanto, o Álvaro de Campos é que faz com que o Bernardo Soares poderia ser, se eles se encontrassem e basicamente se transformassem num, faziam com que fosse, de certo, uma coisa um bocadinho frankensteiana, mas pronto.
Eu acho muito interessante nós estarmos aqui a falar do Álvaro de Campos, do Bernardo Soares, se eles se encontrassem, assim com a maior das naturalidades, quando sabemos que são personagens inventadas, sim, por Fernando Pessoa. Sim. De facto, eles ganharam e ganham aos nossos olhos uma vida própria, não é individual, é realmente como se fossem autores.
Sim, é
autores distintos do seu criador.
É verdade.
Vamos escutar A Tabacaria, que é um poema longo. Isaac, não sei se o queres ler todo. O que é que
pá, eu adoro ler isto, mas...
Então vamos lá.
Mas
vamos
é
lá.
Assim, há que dizer aqui uma coisa importante. Ele revela o nome do cliente, não é? Que é o Esteves.
O Esteves da Tabacaria.
Mas não fala do nome do dono da tabacaria. E há aqui uma circunstância que já estive nesse contexto, de perante outras pessoas elas entenderem que o dono da tabacaria era o Esteves, e não é. O Esteves é aquele que sai da tabacaria metendo o troco na algibeira das calças e, portanto, não pode ser quem coloca o troco na algibeira das calças. Não é o dono da tabacaria que vai colocar o troco na algibeira das calças do cliente, convenhamos. Pronto. E este poema é escrito em janeiro de 1928. E é publicado 5 anos depois, então, neste número da Presença. E depois há um outro poema que revela o nome do dono da tabacaria, e há que convir este estudo quase policial, de enredo policial, que o Fernando Pessoa vai desenvolvendo, porque o poema onde ele revela o nome do dono da tabacaria é de outubro de 1930, portanto, dois anos depois do poema inicial da tabacaria. Uhum. Portanto, há esta montagem toda que faz com que nós percebamos nitidamente que estas pessoas existiram, que esta janela, este ponto de observação do Álvaro de Campos existiu, que o Álvaro de Campos existiu. Uhum. E isso é ótimo se nós pudermos dar-nos a esse gozo de considerar que estas coisas existiram mesmo.
Vamos lá escutar, Isaac, A Tabacaria.
Não sou nada, nunca serei nada, não posso querer ser nada. À parte disso, tenho em mim todos os sonhos do mundo. Janelas do meu quarto, de um dos milhões do mundo que ninguém sabe quem é, e se soubessem quem é, o que saberiam? Dais para o mistério de uma rua cruzada constantemente por gente, para uma rua inacessível a todos os pensamentos, real, impossivelmente real, certa, desconhecidamente certa, com o mistério das coisas por baixo das pedras e dos seres, com a morte a pôr umidade nas paredes e cabelos brancos nos homens, com o destino a conduzir a carroça de tudo pela estrada de nada. Estou hoje vencido, como se soubesse a verdade. Estou hoje lúcido, como se estivesse para morrer e não tivesse mais irmandade com as coisas, senão uma despedida, tornando-se esta casa e este lado da rua a fileira de carruagens de um comboio e uma partida apitada de dentro da minha cabeça e uma sacudidela dos meus nervos e um ranger de ossos na ida. Estou hoje perplexo, como quem pensou e achou e esqueceu. Estou hoje dividido entre a lealdade que devo à tabacaria do outro lado da rua como coisa real por fora e à sensação de que tudo é sonho, como coisa real por dentro. Falhei em tudo. Como não fiz propósito nenhum, talvez tudo fosse nada. A aprendizagem que me deram, desci dela pela janela das traseiras da casa, fui até ao campo com grandes propósitos, mas lá encontrei só ervas e árvores e quando não havia gente era igual à outra. Saio da janela, sento-me numa cadeira. Em que hei de pensar? Que sei eu do que serei, eu que não sei quem sou. Ser o que penso, mas penso ser tanta coisa e há tantos que pensam ser a mesma coisa que não pode haver tantos. Gênio. Neste momento, 100 mil cérebros se concebem em sonhos génios como eu e a história não marcará, quem sabe, nenhum. Nem haverá senão estrume de tantas conquistas futuras. Não, não creio em mim. Em todos os manicômios há doidos malucos com tantas certezas. Eu que não tenho nenhuma certeza sou mais certo ou menos certo. Não. Nem em mim. Em quantas mansardas e não mansardas do mundo não estão nesta hora génios para si mesmos sonhando? Quantas aspirações altas e nobres e lúcidas, sim, verdadeiramente altas e nobres e lúcidas e quem sabe se realizáveis, nunca verão a luz do sol real nem acharão ouvidos de gente. O mundo é para quem nasce para o conquistar e não para quem sonha que pode conquistá-lo, ainda que tenha razão. Tenho sonhado mais que o que Napoleão fez. Tenho apertado ao peito hipotético mais humanidades do que Cristo. Tenho feito filosofias em segredo que nenhum Kant escreveu. Mas sou e talvez serei sempre o da mansarda, ainda que não more nela. Serei sempre o que não nasceu para isso. Serei sempre só o que tinha qualidades. Serei sempre o que esperou que lhe abrissem a porta ao pé de uma parede sem porta e cantou a cantiga do infinito numa capoeira e ouviu a voz de Deus num poço tapado. Crer em mim? Não. Nem em nada. Derrame-me a natureza sobre a cabeça ardente, o seu sol, a sua chuva, o vento que me acha o cabelo e o resto que venha, se vier ou tiver que vir ou não venha. Escravos cardíacos das estrelas. Conquistamos todo o mundo antes de nos levantar da cama. Mas levantamo-nos, ele é opaco. Acordamos, ele é alheio. Saímos de casa e ele é a Terra inteira, mais o Sistema Solar e a Via Láctea e o indefinido. Come chocolates, pequena. Come chocolates. Olha que não há mais metafísica no mundo senão chocolates. Olha que as religiões todas não ensinam mais que a confeitaria. Come, pequena suja, come. Pudesse eu comer chocolates com a mesma verdade com que comes. Mas eu penso. E ao tirar o papel de prata, que é de folha de estanho, deito tudo para o chão como tenho deitado a vida. Mas ao menos fica da amargura do que nunca serei a caligrafia rápida destes versos, pórtico partido para o impossível. Mas ao menos consagro a mim mesmo um desprezo sem lágrimas, nobre ao menos no gesto largo com que atiro a roupa suja que sou, sem rolo, para o decurso das coisas e fico em casa sem camisa. Tu, que consolas que não existes e por isso consolas. Ou deusa grega concebida como estátua que fosse viva, ou patrícia romana impossivelmente nobre e nefasta, ou princesa de trovadores gentilíssima e colorida, ou marquesa do século XVIII decotada e longínqua, ou cocote célebre do tempo dos nossos pais, ou não sei quê moderno, não concebo bem o quê, tudo isso seja o que for que seja, se pode inspirar que inspire. O meu coração é um balde despejado. Como os que invocam espíritos, invoco a mim mesmo e não encontro nada. Chego à janela e vejo a rua com uma nitidez absoluta. Vejo as lojas, vejo os passeios, vejo os carros que passem, vejo os entes vivos vestidos que se cruzam, vejo os cães que também existem e tudo isto me pesa como uma condenação ao degredo. E tudo isto é estrangeiro, como tudo. Vivi, estudei, amei e até criei. E hoje não há mendigo que eu não inveje só por não ser eu. Olho a cada um os andrajos e as chagas e a mentira e penso: talvez nunca vivesses, nem estudasses, nem amasses, nem cresces, porque é possível fazer a realidade de tudo isso sem fazer nada disso. Talvez tenhas existido apenas como um lagarto a quem cortam o rabo. e que é rabo para aquém do lagarto remexidamente. Fiz de mim o que não soube, e o que podia fazer de mim não o fiz. O dominó que vesti era errado, conheceram-me logo por quem não era e não desmenti e perdi-me. Quando quis tirar a máscara estava pegada à cara, quando atirei e me vi ao espelho, já tinha envelhecido. Estava bêbado, já não sabia vestir o dominó que tinha, que não tinha tirado. Deitei fora a máscara e dormi no vestiário como um cão tolerado pela gerência por ser inofensivo. E vou escrever esta história para provar que sou sublime. Essência musical dos meus versos inúteis. Quem me dera encontrar-te como coisa que eu fizesse e não ficasse sempre de fronte da tabacaria de defronte, calcando aos pés a consciência de estar existindo como um tapete em que um bêbado tropeça. Um capacho que os ciganos roubaram e não valia nada. Mas o dono da tabacaria chegou à porta e ficou à porta. Olho-o com o desconforto da cabeça mal voltada e com o desconforto da alma mal entendendo. Ele morrerá e eu morrerei. Ele deixará a tabuleta, eu deixarei os versos. A certa altura morrerá a tabuleta também e os versos também. Depois de certa altura morrerá a rua onde esteve a tabuleta e a língua em que foram escritos os versos. Morrerá depois o planeta gigante em que tudo isto se deu. Em outros satélites de outros sistemas, qualquer coisa como gente continuará fazendo coisas como versos e vivendo por baixo de coisas como tabuletas, sempre uma coisa de frente da outra, sempre uma coisa tão inútil como a outra, sempre o impossível tão estúpido como o real, sempre o mistério do fundo tão certo como o sono do mistério da superfície, sempre isto ou sempre outra coisa, ou nenhuma coisa nem outra. Mas um homem entrou na tabacaria para comprar tabaco e a realidade plausível cai de repente em cima de mim. Semi-ergo-me, enérgico, convencido, humano, e vou tencionar escrever estes versos em que digo o contrário. Acendo um cigarro ao pensar em escrevê-los e saboreio no cigarro a libertação de todos os pensamentos. Sigo o fumo como uma rota própria e gozo num momento sensitivo e competente a libertação de todas as especulações e a consciência de que a metafísica é uma consequência de estar mal disposto. Depois deito-me para trás na cadeira e continuo fumando. Enquanto o destino me conceder, continuarei fumando. Se eu casasse com a filha da minha lavadeira, talvez fosse feliz. Visto isto, levanto-me da cadeira, vou à janela. O homem saiu da tabacaria, metendo o troco na algibeira das calças. Ah, conheço-o, é o Esteves, sem metafísica. O dono da tabacaria chegou à porta. Como por um instinto divino, o Esteves voltou-se e viu-me. Acenou-me adeus, gritei-lhe adeus, ó Esteves. E o universo reconstruiu-se-me sem ideal nem esperança. E o dono da tabacaria sorriu.
Obrigada, Isaac. Foi um momento muito bonito e uma leitura muito, muito bonita. Estou muito contente. Muito obrigada. Por curiosidade, porque não vamos poder ler o poema também do Álvaro de Campos que dialoga com esse, qual é o nome do Esteves, do dono da tabacaria?
Esse poema, ele não tem título, é uma coisa completamente diversa na forma deste poema, é um conjunto de 5 quadras, portanto muito bem cabimentado em 5 quadras, e que a primeira, que dará o título hipotético, é Cruz na Porta da Tabacaria. Quem morreu? O próprio Alves. E depois ele diz, ora, quem era? Ele era o dono da tabacaria.
Portanto, chama-se Alves.
É, Alves. Está lá tudo direitinho, tudo explicado. O Fernando Pessoa tinha este lado meticuloso de explicar as coisas direitinho. Temos é que o ler bem.
Depois de te escutar a dizer este poema do Álvaro de Campos, é quase... como é que se diz? É quase desnecessário perguntar porque é que gostas deste poema. Mas vamos Vamos falar um bocadinho sobre este poema. O autor está num espaço e é tudo o que ele faz a partir daquela janela, não é? Toda essa viagem.
Sim, também é uma palavra muito particular, porque é uma recorrência muito grande na poesia do Fernando Pessoa encontrarmos janelas.
Uhum.
Espaços que confinam o observador a um compartimento, a uma divisão da casa, mas que permitem com que esteja em contacto sempre constante
com
o universo. Vá. O universo, às vezes, ali no constrangimento de um bairro, por exemplo, uhum. O olhar até à esquina da rua que se dilui depois ao dobrar dessa mesma esquina.
Uhum.
Mas esse processo de observação é um elemento flagrante na obra.
Observação e depois reflexão. A partir
reflexão
da
e participação nela,
dela.
Porque há este lado também muito de no caso, o sujeito poético estar dentro do poema.
Uhum.
Não só... Portanto, é difícil eu dizer o autor, mas não é bem o autor. Aqui, no caso, até está, no caso, quando falamos do Fernando Pessoa, até estamos realmente num dos exemplos mais notórios dessa confusão.
Claro,
não é?
Claro.
Que é um açúcar para nós, não é?
Heteronímia, sim.
Sim, pronto, lá estamos outra vez perante a montra dos pastéis.
Da pastelaria, sem saber o que fazer.
Voltando
que boa maneira, que boa maneira, que boa indecisão. Seguimos para outra poeta contemporânea, que é a Filipa Leal, de um livro chamado Talvez os Lírios Compreendam, e o poema, que é um poema bem bonito, de facto, chama-se Hoje Também os Carros Dançam, é o primeiro verso, não é?
Sim.
Do poema.
Sim, porque na verdade aqui é um. Nós estamos perante um poema ou frações de um poema mais extenso, por assim dizer, neste livro, que é na verdade até o primeiro livro de poesia da Filipa. Ela, entretanto, já publicou muitos outros. Mas eu volto muito a este poema, porque, ou a este fragmento, a esta peça poética, porque é daqueles poemas que, sem dúvida, efetivamente, para usar uma referência nortenha, todos nós já estivemos ali. Todos nós, é uma generalidade, mas todos nós já estivemos naquele poema.
Portanto, há uma identificação, não é?
É, de uma forma ou de outra, nós já tivemos esta experiência com outras palavras, com outro contexto. Os objetos aqui referidos podem ser outros, mas a emoção, o sentimento que alude este poema... Passou, na verdade não passou, estacionou em nós.
para pegar no nessa
para
palavra
o bem
hoje,
e para o mal.
Para o bem e para o mal. Vamos escutar, Isaac.
Hoje também os carros dançam. As casas movem-se lentamente. E eu, que mudei de casa e de roupa, de cidade e de cama, de palavras... Eu que mudei de música e de carro, de saudade, de quarto. Eu que mudei de computador e de rua, de eternidade e de paisagem, de abraço e de clima. Eu que mudei de língua e de lágrimas, de Deus e de caderno, de crenças e de céu. Eu que mudei de lume, que mudei de medos. Eu que mudei de planos, de lençóis, de secretária. Eu que mudei de óculos e de rumo. De amigos, de shampoo, de rituais e de supermercado. Eu que mudei de tudo que em quase nada mudou. Mudei de dentro de mim para dentro de ti, meu amor.
É muito bonito.
E muito simples. Está, às vezes não é preciso coisas... extraordinárias.
Estás emocionada, Isaac.
Os poemas emocionam-me muitas vezes.
Agora estava a olhar para os teus olhos, estás emocionada.
Muitas vezes, porque é isso, porque estar a ler um determinado poema e pensarmos em acontecimentos, em coisas, em factos, em
quando
algo...
já estivemos ali.
Sim, nós estivemos naquele... Aquele poema somos nós num dado momento, pronto. Uhum. E eu vivo muito isso em muitos poemas, em muitos poemas. Bem, como há outras pessoas que, de certo, perante uma garrafa de vinho, sei lá, a dizer coisas
boas. E uma coisa não exclui a outra. Nada, vamos ver, não. Também então, podemos viver muito nos poemas então... e numa garrafa de vinho também.
Ora bem.
Ora bem. Seguimos, Alberto Pimenta. Trazes um poema que se chama Carta a uma Iniciante, e o livro é uma edição do autor de 1977 e chama-se Ascensão de 10 Gostos à Boca.
É, que tem já esta construção, 10 gostos ou desgostos,
desgostos,
que é também um... Bem, o Alberto Pimenta vem muito também dessa poesia concreta, os apontamentos visuais, aquilo que nós podemos descortinar nestas coisas. Este poema é um poema fatal. Estamos sempre à espera do Alberto Pimenta com as suas exuberâncias e as suas provocações. É um poema também provocador, mas já é outro nível.
Vamos escutar.
Carta a uma iniciante. Daqui de onde estou, só posso dizer-te: aprende as melhores maneiras. Passa as mãos por ti, mete os dedos em todas as tuas entradas e saídas. Só assim as aprenderás, as melhores maneiras. Ou julgas que facilmente encontrarás quem te as ensine? Repara como todos te querem ensinar as boas maneiras. Mas já alguém te falou das melhores? Já alguém te deu a conhecer e a cheirar os caminhos da tua glória? Cuida-os. Dá-lhes toda a atenção enquanto é tempo. Não te afastes nem te prives do que és tu, do que tu és. Aproveita bem o tempo antes que comece o passado a parecer-te mais longo que o possível futuro e tu comeces a cheirar daquele modo que agrada e sobretudo atrai a Deus, o amador de cadáveres.
É muito forte esse poema. Porque é que o trouxeste e porque é que gostas dele, Isaac?
Eu gosto muito da obra do Alberto Pimenta, assim, no seu todo. Mas este poema em particular leva-me sempre a considerar que é importante o agora. E o viver o agora e vivê-lo com muita disponibilidade, com uma capacidade de usufruir do que ele tem para nós. O bom e o mau, porque a experiência tem que ver com essa Macedónia, não é? Com essa salada de frutas, com esse... Está sempre a acontecer coisas, umas que são boas, outras nem por isso. Porque vai acontecer com todos aquilo que ele reflete lá para o final.
É uma inevitabilidade.
É a coisa mais democrática que há. É uma para cada um. Está lá à nossa espera. O ideal é que nós consigamos a empurrá-la para a frente. Mas até lá há esse... E eu gosto muito desta nuancezinha entre as boas maneiras e as melhores maneiras.
Que é também
as boas
a
maneiras,
que
aquela
falavas.
Coisa da cordialidade, de estar dentro de um determinado uma norma estabelecida, uma coisa. E o melhor é outra coisa. O melhor é outra coisa. O melhor tem a ver com o sermos nós também os decisores dessas escolhas. E pronto,
tendo presente essa inevitabilidade,
sim,
do fim,
sim,
não é?
Sim, sim, sim.
Que sobretudo quando somos mais novos tendemos a ignorar, e eventualmente com o avançar da idade, eu até falo por mim, pensamos mais na finitude, não é?
Sim.
A tua última escolha, Isaac, e última para o podcast O Poema Ensina a Cair, porque enfim, isto podíamos ficar aqui muito tempo então contigo a falar de poesia e de poemas de que gostas, é do Joaquim Castro Caldas e de um livro que se chama Do Baú, E o poeta que escolheste, o poema que escolheste chama-se Dos Poetas. Vamos escutar, por favor. Sim.
Ternos caloteiros do corpo dos outros, ladrões de cheiros, carinhos que vêm agarrados, mentirosos como um gato mais as liberdades. Não sei se por andar rotos, falar sozinhos, se por muitos e bons Pinóquios bem capazes de um golpe de estado de alma às vezes. Os poetas, doidos, bobos de reis que os mandam rir, quando certas palavras os despem, vão trair, paneleiros de luxo arruaçando o povo, rixeiros de peluche, estudantes chumbados, sem os quais os outros não vão, às mulheres não estudam, não passam, nunca são melhores. Os poetas. Disparo, não disparo, para os mal-me-queres. Morrem a ler a sua morte nos jornais, profetas da tristeza, traficantes de ciúmes, e que estranhas putas se falam com os deuses, inocentes portadores de um vírus desgraçado, que não se pega, mete medo, só os mata a eles. Os poetas. Parvos. Médiuns, mulas de carga do vão sonho, ao jogo bebem noites e descaem-se nos segredos, carrancas de nau de pedra de repente vivos, abaixo a poesia, longe pode-se ouvi-los, ovelhas negras, sitiando o poder aos lobos, mas o caralho, meus senhores, é que nem mortos, os poetas. Os poetas. Os poetas.
Porquê é que deixaste este poema para o fim e porquê é que o quiseste trazer?
É pá, porque já vai fazendo muita falta estes poetas que o Joaquim refere aqui. Aqueles poetas, os malditos, aqueles que vinham também. Eu acho que o Joaquim vai beber esta informação toda, coisas assim que nós ouvíamos, memórias de ouvirmos, por exemplo, assim, coisas como um Léo Ferré ou uma coisa assim, quando ia lá buscar aqueles, os poetas, os não alinhados, os não convencionais, os que não estão nos sítios, os normais, que estão nas mesas dos cafés, mas que são os que derrubam as cadeiras. Isto tudo em versão metafórica, para não interpretarmos que de repente o poeta tem que ser aquele que anda aí à pancada
e tal.
Não, é outra coisa. E aqui o poeta não é necessariamente o que escreve poesia. É o viver, uma forma de viver, uma experiência nova de viver, sem estarmos demasiadamente metidos dentro de uma luva, não é? E o Joaquim, na verdade, é um dos responsáveis. Se há pessoas que eu possa identificar como responsáveis pelo facto de eu estar aqui e ter também esse apelo pela poesia, ele é um deles.
Porquê?
O Joaquim era o responsável das noites de poesia do Pinguim Café.
Onde
eu comecei, mais ou menos, a dizer poesia. Já tinha dito assim uma coisa ou outra, mas em espaços muito facilitados, porque era para os amigos, e os amigos nós sabemos que às vezes têm que nos aturar também. E no Pinguim não, no Pinguim a coisa já era a ferro e fogo, e o Joaquim era um provocador nato, e era um instigador, era uma pessoa que de repente ia ao público e pegava em alguém e tens que ler e tens que dizer um poema, e depois passava-nos um ralhete porque não líamos, obviamente, perante pessoas que nós não conhecíamos de lado nenhum, o nervosismo tomava conta de nós, e então isso nota-se muito na voz, não é? Começávamos a gaguejar e a tropeçar por tudo o que era caminho. E o Joaquim morreu há 15 anos, mas deixou esse legado, que agora é orientado pelo Rui Spranger, que é outra das pessoas que anda aí com a poesia na voz. E agora recentemente, e aqui também eu sou particular criminoso desta façanha,
saiu a reunião da poesia.
Da obra publicada em livros autónomos. O Joaquim publicou 11 livros e eles estão todos indisponíveis. até que recentemente
saiu esta edição da Exclamação.
Da Exclamação, que reúne toda a obra e que, na verdade, ele, para além de ser um grande divulgador da poesia de outros, dizendo-a, não só no Pinguim, mas em muitos outros sítios, era também um escritor de mão cheia, com um apelo pelo mundo muito grande. Faz com que este livro seja uma imensa biblioteca de acontecimentos, de factos, de temas, de abordagens. Havia também esse lado inspirador do Joaquim em experimentar, em dobrar a língua, em esticá-la, estendê-la, tratá-la como se fosse um pedaço de massa numa padaria, uhum, em que dá para fazer muita coisa com aquela massa, dando-lhe, moldando-a, vá, e nós podemos experimentar isso aqui. E esse poema, o dos poetas, saiu inicialmente no livro do Baú, lá está, edições feitas quase em casa, eram feitas pelo Silêncio da Gaveta, que era uma editorazinha muito, muito simpática, na qual o Joaquim publicou dois livros, e este é um daqueles poemas manifesto, um poema de, uhum, combate, de pronto, cheio ali de provocações.
Que tu quiseste pronto deixar como mensagem, sim, final. Estamos mesmo a terminar, mas eu não queria deixar de te fazer ainda duas perguntas. Uma delas é: porquê que fazes da tua vida principal ocupação levar poesia às pessoas?
Pois, bem, nós temos que fazer alguma coisa, não é? Não, não, mas é porque realmente é das coisas, é um assunto que me faz viver também. Quando temos a possibilidade de tornar esses assuntos que nos são essenciais, que nos dão respiração, que nos fazem encher os pulmões para afirmá-lo, se pudermos estender isso para os outros e que isso seja uma espécie de trabalho, mas um trabalho que nos não é só que nos faz dar sustentação, mas sim que nos move para a frente, é ótimo. E eu neste caso acabo por ser, de certa forma, tendo que fazer às vezes alguns contornos ali, não é fácil esta área, não é de todo fácil, mas há esse valor acrescentado, que é depois ver como é que as coisas resultam para os outros, perceber que fizemos com que a poesia chegasse de certo a espaços, a pessoas que não seria à partida tida em linha de conta. Isso é muito positivo, é um grande entusiasmo que promove, sem dúvida. E obviamente estar aqui também a falar destes poemas, que podiam ser multiplicados por muitos outros, no poema Ensina a Cair, também é maravilhoso, porque o trabalho que tu fazes também vem nessa senda, e perceber que a poesia, às vezes falar, os 300 leitores de poesia, não vamos contabilizar isso, porque de certo cada um vale por muitos.
O que é que te comove, Isaac, além dos poemas, porque isso podemos assistir aqui?
A vida, o essencial da vida, comove-me muito. É extraordinário ainda que nós tenhamos vontade de viver contra tudo o que temos aos nossos olhos, muitas vezes. O mundo não é uma coisa assim tão feliz, mas se nós nos conseguirmos agarrar às pequeninas felicidades, continua a ser muito, muito importante agarrarmos-nos à vida também, sem dúvida.
Se tivesse de te pedir, não um poema, mas um verso de cor, tendo em conta que tu és uma biblioteca, qual é o primeiro verso que te vem à cabeça, sem pensar?
Epá! Bem, era o Cesarini, o Ama Como a Estrada Começa, claro que sim.
Está muito bem. Muito obrigada, Isaac, foi muito bom teres vindo ao podcast.
Muito Muito obrigado, Raquel.
O podcast do Poema Ensina a Cair voltará em breve para continuarmos a conversar sobre poesia.
Este episódio teve a autoria de Raquel Marinho, música de Mário Lajinha e design de Joana Batista.